meus amigos, a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Então, voltando ao estudo que nós estamos fazendo do filho do oficial, do nobre administrador dos bens de Herodes, conhecido como Gudra, seu filho estava doente, e ele foi procurar Jesus. E eles moravam na cidade de Cafarnaum, que fica na beira do lago. E Jesus se encontrava a distância, subindo, em termos de subida, montanha, a 33 quilômetros ali, na cidade de Caná, também na região da Galileia. E ele pede a ajuda de Jesus, o menino, então, é curado. Curado à distância, Jesus não desce até a cidade de Cafarnaum para curar o menino. Eu queria fazer aqui um esforço do estudo que nós estávamos fazendo, para a gente fazer uma pequena recordação e aí entrarmos mais em detalhe no tema que nós precisamos ainda desenvolver. Nós falávamos que lá em Israel, num determinado momento, Jesus estava no sul, onde nós temos Jerusalém, fazendo a demonstração no templo, e como depois, ali também na Judéia, ele fazia alguns batismos juntamente com seus apóstolos. Houve uma determinada perseguição, elogios e aplausos e críticas com relação a essa manifestação, já que ele conseguia mais discípulos do que João o Batista. Ele resolve, então, sair dessa região da Judéia e resolve ir para a Galileia. E para ele ir pela Galileia, ele escolheu passar pela Samaria, pela região da Samaria. E ao chegar lá na Galileia, na beira, nós temos aqui o lago da Galileia, o lago de Genezaré, onde está a cidade de Cafarnaum. Ele foi procurar, distante dali, a cidade de Caná, que fica a uma distância de 33 quilômetros de Cafarnaum. Ali, então, Jesus, no alto, fazia o seu recolhimento e a sua meditação. O que, que nós vimos aqui nesse roteiro que nós já trabalhamos aqui? Que a Judéia, é a região do louvor, do cerimonial, do aplauso ou das críticas, das perseguições e dos ritualismos. E quando você passa por uma situação dessa, a melhor hora, então, a melhor situação, quando você sai aqui desses ritos, desse cerimonial todo, a melhor coisa que tem é ir meditar. E Jesus, então, foi para a Galiléia para meditar, e a própria palavra Galiléia quer dizer jardim fechado, uma região propícia, então, para recolhimento, para a meditação. Ele escolheu passar pela Samaria, que quer dizer vigilância. Daí, o caminho mais íngreme, mais difícil de subida, indo pela Samaria, para fazer, então, o controle do pensamento. E quando você controla o pensamento, você se sente mais leve, porque você descobre o que é você e aquilo que você recebeu mais aqui embaixo, das críticas, dos louvores, dos aplausos, e você se sente, então, mais inebriado. Daí a região onde ele se encontrava aqui, que era a região de Sicar, para onde ele passou, da Samaria, que é a região do açúcar, onde você fica inebriado, fica satisfeito por não estar mais sob o jugo de aplausos ou de críticas. Então, isso nós analisamos. Mas é interessante que quando ele foi meditar, ele escolhe a região de Caná, que vem a ideia de cana, de verticalização da subida ou elevação máxima do pensamento,
através da união com Deus, onde você chega às alturas espiritual, onde você se abre para o infinito. É a região do espírito, ou seria a visão espiritual. Ali, então, ele fica encarnado, ou melhor, não existe situação mais importante na vida do que quando nos afastarmos dos ritos e dos aplausos, mergulharmos no espírito, no alto, no infinito, no seio de Deus, através da meditação, do recolhimento espiritual. Evidentemente que nós só chegamos a essa altura passando pela vigilância ou pelo controle do pensamento. Foi isso que nós analisávamos aqui em duas palestras. E nós mostramos, principalmente na nossa última palestra, que há uma relação entre Caná e o lago Cafarnaum. Porque a ligação é a ligação que existe entre o Espírito e a Terra. O Cristo não desceu para curar o menino. Ele apenas diz para o Buda, para o seu pai, vá, porque ele está curado. Não há necessidade de milagres e prodígios. Esta cura são curas, há curas que são curas espirituais, de ordem espiritual, e que muitas vezes vêm para favorecer o próprio espírito. Então, nem sempre as pessoas, por exemplo, elas sofrem aqui de doenças, por exemplo, aqui na Terra, de doenças que são pertinentes ao karma, às situações aqui dolorosas do mundo, porque você errou. Muitas vezes, quando você não se adapta ao mundo e que o mundo te persegue, você se sente deslocado e sofre por causa disso. Então, existem aquelas doenças que são aquelas doenças da falta de adaptação ao mundo. E que isso já não deixa de ser a atuação do próprio espírito nessas almas, sacudindo, tentando abrir, tentando mudar, tentando transformar. Olha, o que aconteceu com aquela família de Gusa? Aquela família, ela vivia da nobreza, no palácio erotiano, evidente de Herodes. Evidentemente que é um emprego como outro qualquer, e que merece o respeito como de qualquer outro. Não é porque você trabalha no palácio, não é? Ou você trabalha hoje, nós falaríamos, trabalhar no Congresso, que você vai ser contaminado. Evidentemente que aquele cerimonial, aqueles ritos, aquelas regras de sociedade, aquelas regras da nobreza, muitas vezes sufocam a alma. E como a pessoa não respira o espírito, não respira o alvo, ela acaba sofrendo, ficando com febre, entrando em crise, entrando em desespero, por falta de vida. Vida não física, mas vida espiritual, liberdade espiritual, compreensão espiritual. Por isso que disse Jesus, vá, porque o menino já está bom, já está vivo. Então nós mostrávamos aqui numa linha de desenvolvimento que o máximo, o ponto mais alto da escala é esse viver Cristo. Viver em Cristo, viver Cristo, como diz Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo, isso seria o mais alto da etapa do último. Nós mostrávamos aqui 7 etapas, a etapa do corpo, a etapa do gado, a etapa do cão, a etapa da criança, a etapa do amigo, a etapa da relação mãe e pai, e nós dizemos que nada mais aqui nós estamos falando de níveis evolutivos, de tipos de personalidade. E conforme que nós vamos subindo por esses tipos de personalidade, nós chegamos na sétima, na mais elevada de todas, que é aquela que é do viver crístico, que é a do Espírito Puro, aonde que é o casamento, a unidade do Espírito com Cristo, da alma com Cristo, em que ele se sente um. Quando o pai pergunta para os funcionários que hora aconteceu a cura, eles disseram, por volta em 7 horas. Quer dizer, até a sexta etapa, o espírito está enfermo. Mas depois que ele passa da sexta hora para a sétima hora, para o sétimo ritmo, ou melhor, para a sétima vibração, para a sétima etapa, para a etapa do viver em Cristo, você passa de ter as vidas mais diferentes, os interesses mais diferentes daqui do mundo, onde você se casa com os interesses mais diferentes do mundo, para se casar, para viver a unidade com Cristo. Então, repare-se que a doença que esse rapaz possuía, que esse homem possuía, esse menino, era nada mais do que essa doença espiritual, de fome espiritual. Por isso que o Cristo não diz, vá que ele está curado, mas diz, vá porque ele vive. Porque ele agora soou para ele esta hora de encontro espiritual. Nós dizíamos que há necessidade de buscarmos aqui na Terra a nossa subida espiritual para encontrarmos Cristo, para encontrar resposta para a nossa vida. Mas não é só que nós vamos subir para encontrar Cristo. Há também uma relação de que Cristo se envolve com as nossas vidas. E não há nada que aconteça aqui nas nossas vidas que nos impulsiona lá para buscar Cristo que já não seja a atuação dele mesmo. Então nós contávamos aqui, no caso deste lago, do lago de Cafarnaum, nós contávamos que muitas vezes esse lago fica encrespado, fica com determinada agitação. Ele não espelha o céu, o espírito ou o céu. A terra, muitas vezes, aqui no exemplo do lago, ela não espelha o céu. Ela está com um lago cheio, está com marola. Isso significa que há um vento que movimenta isso. Significa, então, que este vento, que nada mais é do que o sinônimo do espírito, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, é assim que diz lá o Gênesis de Moisés, logo no início, e aí tudo aconteceu, tudo foi criado. Porque o invisível se manifesta no visível, o Espírito, o invisível, se manifesta no visível e o faz agitar. O vento que a gente não vê, daí o vento ser símbolo do Espírito. Por isso que os gregos chamavam o vento de pneuma. Pneuma quer dizer sopro. Daí o pneu de carro, pneuma. Pneu, sopro, vento. E era o sinônimo do Espírito. Porque como você não vê o vento, mas o vento atua, e ele penetra por qualquer brechinho, você abre um quiapinho da janela, já entra uma brisa. Então, o vento, ele é suave, ele vai penetrando, ele é poderoso e ele age. E as coisas acontecem. E a gente não sabe de onde vem nem para onde ele vai, mas ele faz com que a coisa aconteça. A mesma coisa é o Espírito. Por isso que ele é símbolo do Espírito. O Espírito sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Diz Jesus na sua conversa com os poderes. O Espírito se manifesta, ele age. E quando ele age, muitas vezes as ondas ficam assim agitadas. E nós falamos que o lago não está espelhando o céu, mas já é a ação do Espírito. Não pensa diferente que a doença do menino ali nada mais era já do que uma ação do Espírito, do invisível, para gerar esta inconformidade com a vida. Aliás, ele sofria nesta febre da inconformidade. Ele não estava satisfeito. Quando você não se encaixa com o mundo, quando você não se encaixa com aquela situação, você sofre. Entra em depressão, tem febre, tem crise, pode ter um problema cardíaco, pode ter situações somáticas, as mais diferentes, aí diferentes, por isso que nós chamamos da psicossomática. O psiquismo agindo no soma no corpo. Então, aquilo que a gente não vê, é o Espírito, como o sopro, ele age, muitas vezes fazendo esse marolar das ondas. E os apóstolos abraçaram Jesus quando o lago estava agitado. Senhor, não te preocupas, o barco vai afundar. E Jesus, mostrando a superioridade do Espírito sobre a matéria, diz ele, mandou o vento se calar e deu um nó nas ondas. Ou melhor, tudo voltou à serenidade. Como ele fala também para o Gusa, para o pai do menino. Desce, desce, o seu filho vive. Agora, se ele vive, e se ele já está na sétima hora e respira Cristo e passa pelo viver crístico, significa então que o lago agora já não é mais um lago, mas é um lago sereno e espelha o mar, em que espelha o Cristo, como dizia então Paulo, já não sou eu mais que vivo, é Cristo, é o alto que vive em mim. Então, deixa de haver a morte nesse sentido de não se ter vida espiritual, de se sentir sufocado, para se viver a espiritualidade cristã. Ora, nós dizíamos então dois provérbios, três provérbios. Primeiro, a relação do invisível com o visível, nós vimos esse estudo baseado no tal pequeno de Lao Tse, quando, há 600 anos antes de Cristo, Lao Tse dizia que o invisível atua no visível, e não há nada no visível que não seja a atuação do Espírito. Isso foi um estudo que nós fizemos. O outro, nós citávamos Confúcio nos seus analetes, em que ele dizia assim, um escriba, quando vai fazer a cópia de um texto, quando ele não sabe uma determinada palavra, ele deixa um espaço em branco e ele continua, então, escrevendo a sua cópia para depois ele perguntar ao mestre, que é o autor do texto, qual é a palavrinha correta que ele deve ser encaixada ali. Ele, em vez de inventar uma palavra, ele pergunta, ele deixa o espaço em branco. E ele pergunta ao mestre, e o mestre diz qual é a palavra, e ele acerta 100%. O grande problema da nossa vida é que nós queremos ser escribas imprudentes, em que nós queremos escrever o nosso destino, fazendo aquilo que a gente já sabe, e aquilo que a gente não sabe, e naquilo que a gente é ignorante, em vez de procurar a ajuda no alto, em vez de buscar o amparo do alto, em vez de buscar a ajuda de mestre, de orientador, nós resolvemos fazer do nosso jeito, com a nossa cabeça. E é ali, então, por causa da nossa ignorância, e a nossa vaidade, o nosso orgulho, os nossos erros, que a gente acaba escrevendo no nosso destino palavras erradas. E criamos karma e sofremos. Nós vimos isso. Nesta hora, é sábio, diante de situações que você não sabe buscar o mestre. E Gusa fez isso. Diante da situação do filho que sofria e que os doutores do mundo não conseguiram resolver, ele sobe em espírito para, em Cristo, buscar a solução e a resposta. Um outro exemplo que nós temos também de Confúcio dos analéticos é quando ele falava do animal. Então, quando ele dizia lá que é sábio quando você tem um cavalo de raça, um cavalo de qualidade, em vez de você tentar domar o cavalo e aí não desenvolver todo o potencial deste animal, você, como um sábio, deve procurar um especialista. O especialista, que é o domador, ele vai domar o cavalo e vai desenvolver todo o potencial que ele tem para servir, para ser útil ao seu dono. Então, essa humildade de procurar, não fazer por você mesmo, que quase sempre nós, em vez de domarmos um animal, o deixamos mais violento, porque não sabemos fazer, ou não desenvolvemos toda a sua capacidade, ele fica preguiçoso, ou fica rebelde, ou empaca no caminho, a melhor situação é buscar o especialista, porque o especialista sabe como conduzir este animal, que é a nossa própria animalidade. Até este animal ficar doce e obediente, como aquele ruim, manso e humilde, que entrou em Jerusalém e nos deixou a mensagem da libertação. Isso tudo nós estudávamos aqui em duas palestras de cerca de 1h10 cada uma. Passamos aí 2h20 durante esse tempo. E nós dizíamos que havia, então, uma relação entre o espírito e a matéria, e que essa distância da matéria para o espírito, ou do ser encarnado para as glórias espirituais, essa distância gerava um espaço vazio, que deveria ser entendido e compreendido. É assim que nós terminamos a palestra na vez passada e dizíamos que nós íamos entrar nesse tema hoje para analisarmos e aí fecharmos o nosso estudo. Então, feito esta introdução, passemos ao estudo prometido. Eu fui buscar caminho para essa passagem, citando então Tao Te Ching e Confúcio, citando Lao Tse e Confúcio. E continuando no pensamento chinês, nós trouxemos aqui para vocês o I Ching. E eu trouxe aqui o I Ching para a gente estudar isso hoje, mas eu fui buscar no I Ching porque ele é o livro mais antigo da humanidade. E a gente então pode chegar e ter uma ideia de que o alto, o espírito, sempre influenciou a nossa vida. Basta com que a gente o compreenda e se eleve para entender a sua mensagem. Então, nós vamos buscar a resposta do que nós queremos aqui no I Ching. Vamos começar passo a passo. Então, primeiro, I quer dizer mutação, ou evolução, ou transformação. Sair da materialidade e buscar a espiritualidade. Essa é a grande transformação que a vida nos pede. A grande transformação é viver em Cristo. E a transformação da evolução, que é passar por todas essas etapas evolutivas, desde a mais simples até a mais elevada. Então, este livro, o primeiro que tem da I Ching, quer dizer livro clássico, esse primeiro clássico da humanidade, trata desse assunto que é a mutação, que é a transformação. Quando ele surgiu, acerca de os seus primeiros desenhos, acerca de 6 mil anos atrás, há 4 mil anos antes de Cristo, com os seus achados arqueológicos dentro das paredes enterradas para fugir das perseguições, quando ele foi, então, achado, a tradição dizia que aquelas figurinhas foram escritas por um sábio chamado Fori. Então, esse sábio, um gigante do pensamento, o Emmanuel chega a dizer no livro do Caminho da Luz, quem grande como ele antes? Então, ele veio ao mundo para sintetizar o pensamento dos sábios. Então, significa que naquela época já havia muitos sábios e que agora é que ele veio ao mundo para fazer uma síntese. Tá certo? Como o Balde fez a grande síntese, né? Então, ele também veio fazer uma síntese do pensamento chinês daquela época. Naquela época, o homem era tão atrasado que ele não sabia ainda escrever. Então, ele, para se expressar, ele fazia por desenho. E o desenho mais simples para a pessoa, mais simples, quando você pede para uma pessoa desenhar, uma criança, uma pessoa que nunca pegou no lápis, nunca fez nada, você faz uma coisa qualquer, ela pega o lápis, a primeira coisa que ela faz é um risco. Não assim, talvez tão certinho, retinho, mas é o risco, é a coisa mais simples, quando depois é que você vai elaborando. Então, tudo começou com risco. Já consegue fazer o risco? Ele chamou esse risco, esta linha do grande sim, da grande afirmação, do grande sim, da grande afirmação, da positividade, da penetração, que seria uma espécie de sim. Positivo, da afirmação, do sim, e que se expressava então numa linha. Quando tinha duas linhas, ou duas, uma linha quebrada, ele chamava do negativo, do grande, da grande negação e do não. Aí surge, então, a sua primeira forma de expressão, que foi o sim e o não. E nesse sim e não, não quer dizer que no não seja ruim. Porque nós já vimos na página inicial lida hoje pelo Stern, que temos que saber dizer não. E tem hora que tem que dizer não. Daí Jesus dizer que o cristão tem que saber falar sim, sim, não, não. Na hora certa. Então, tudo começa assim, falando sim e não. Mas nem sempre você fala só sim. Muitas vezes você tem que afirmar muito mais do que um sim. Então, inicialmente, começa assim a escrita, com a ideia do sim e do não. Depois ele pensou, vamos pegar só um exemplo, ele pensou que toda vez que você tem algo, este algo é projeção de alguma coisa. Não só que ele projeta para baixo, como o lago projeta o céu, como o lago projeta o céu. Então não existe só a dualidade do superior projetar o inferior, mas existe algo mais sublime, em que tudo que existe já é a projeção de algo mais superior. Então, se existe alguma coisa, porque ela é projetada pela parte superior. E se existe algo embaixo, é porque ela é projetada pela parte superior. Logo, não existe, segundo o Xing, uma unidade. Toda unidade é acompanhada de uma dualidade. E toda vez que você tem a unidade com a dualidade, você forma uma trindade. Por isso que ele escreve, nessa sua primeira concepção, que o 1 é igual a 3. Daí o conceito originário de trindade que fecunda todas as religiões do mundo. Porque tudo é projeção de tudo, para baixo ou para cima. Assim começa, então, o pensamento de Fourier. Agora, assim também poderia se fazer por não. E na hora que ele conseguiu fazer essa arrumação de ideias, ele começou a ver que existiam, então, os trigramas. Os trigramas é uma composição de três linhas. Para esse primeiro trigrama, que é um trigrama de afirmação, ele chamou esse primeiro trigrama de céu. O segundo trigrama ele chamou de terra. Assim, igual Jesus no Evangelho, quando usou imagens simples, como o Pai que está nos céus, e usou imagens simples, como ele falava do Espírito, o Senhor da Terra, o Senhor do mundo, chamava do mundo, né? Eu não sou deste mundo, então ele falava de céu e mundo. Ele também falava de coisas de casa, como mostarda, o grão de mostarda, o grão de semente, a moeda perdida, o fermento. Então ele usava imagens simples, Fourier também naquela época, com muito mais razão, tinha de usar também imagens simples. Ele fazendo a união dessas linhas, dessas três linhas, ele formou 8 trigramas. Aqui já temos 2 trigramas. 8 trigramas, que eu vou colocar aqui para vocês. 2 nãos com um sim formam o trigrama do trovão. 2 sims com um não forma o trigrama do vento. Um não com um sim ou um não forma o trigrama da água. Da água parada, estagnada. O trigrama com um sim e 2 não forma o trigrama da montanha. E um não com 2 sims forma o trigrama do lago. Aí esses são os 8 trigramas básicos, os 8 arquétipos básicos. O céu, a terra, o trovão, o vento, a água parada, a água em movimento, desculpa, a montanha e o lago. Reparem como as imagens são simples, porque está lidando com pessoas simples e que precisavam de imagens simples. E tudo ele então constrói, e esses são chamados os 8 trigramas básicos. Aí vamos dar uma paradinha e perguntar o seguinte: o que que ele estava interessado? Por que fazer essas figurinhas, esses trigramas? Ele estava interessado ouvir os antepassados, fazer o que a gente faz com o espiritismo, interrogar os mortos. Kardec, quando ele interrogava os mortos, ele pegava uma mesinha, as pessoas lá botavam a mão na mesa e a mesa batia. Né? Os médios levavam o fluido magnético para a mesinha, uma pancada era o A, duas pancadas era o B, três pancadas era o C. Tá certo? Então, através dessa contagem. Nós fazemos, depois se for muito popularizado, o caso do copo. Né? Todo mundo bota o dedinho lá no copo, o copo vai se movimenta num fenômeno de psicocinesia, e lá tem as letrinhas A, B, C e D, e aí você recebe uma comunicação. Vai lá no N, no A e no O, dá não. Mas também você já pode botar logo a palavrinha não. Aí ele já vai direto no não da resposta não, para você, já ganha tempo. Em vez de escrever N, A, O, ele já vai direto numa palavrinha chamada não, ou numa palavrinha chamada sim. Então, quanto melhor é o teu sistema de comunicação, mais rápido, mais dinâmica fica esta tipologia, esta comunicação através desses movimentos. Ele, lá naquela época, também queria conversar com os antepassados, ouvir os antepassados. Afinal, os antepassados são sábios. Vivia, tinha experiência, se falecia, mas a vida continuava. E os espíritos poderiam se comunicar trazendo a sua mensagem. Trazendo a sua mensagem. E ele, então, recebia aquela mensagem dos antepassados. Com isso ele criou, então, o método das varetas lá na China. Aqui a gente conhece o método das moedinhas, que chega sem intenção do ocidente. Lá na China é o método de varetas, que não importa aqui o Corona para a gente, em que eles dividem em 50 varetas. Uma significa o tal, é Deus, o caminho. E as outras 49, eles fazem um sistema de contagem e que determinando, somando, fazendo toda aquela contagem, dá um determinado resultado. E que aquele resultado vai te dar resposta para aquilo que você perguntou. Então, quando você quer ter uma resposta, por exemplo, no tarô, como é que é feito? Você tem uma pergunta na sua cabeça, você passa essa pergunta para alguém, ou fica só para você, por exemplo, e aí é colocada a carta, vira a carta, e aquela carta vai te dar uma resposta. E aquela pessoa que sabe ler na carta, naqueles símbolos que a carta traz, ela vai dar uma resposta para aquele problema que você está interessado. Não é isso? Ele colocava as varetinhas, dividia as varetinhas quando você fazia a pergunta daquilo que era o problema seu da vida. Como eu vou fazer para vencer essa guerra, para vencer essa doença? As situações do ser humano, uma tribo contra outra, naquela época era assim, problemas na família, problemas de irrigação do solo, problemas de enchente, problemas de seca, precisavam de resposta. Então eles dividiam, pensavam num determinado problema, né? Dividiam as varetas e davam uma resposta. Essa resposta não poderia só, no início era só ou sim ou não. Posso fazer tal coisa? Sim. Posso fazer tal coisa? Não. Mas, gradativamente, ela foi aperfeiçoando. Então ele foi, inventou esses 8 trigramas básicos, chamados 8 trigramas básicos. E cada um traz uma mensagem enorme dentro dele. Cada um traz uma porção de significados. Por exemplo, ele lista aqui uma porção de significado para todos. Nós não vamos listar todos. Vamos ficar apenas com esse que nos interessa aqui. O vento e o lago. Vamos ficar com esses dois. E ele vai traçar algumas coisas. Ele diz que o vento é o suave. pegar algumas informações. É o penetrante. Penetrante. Meditação. Meditação. Um outro aqui muito interessante. Dissipa. Dissipa a rigidez. Vamos pegar quatro exemplos por exemplo. Vamos pegar agora aqui para o lago. O lago trazer a ideia de alegria. Alegria. Abertura. Fragilidade. Comunicação. Espelho céu. Vamos pegar aqui algumas imagens. Então, na cabeça dele, ele pegou, fez as figurinhas, os trigramas, e essas figurinhas tinham significados. Está aqui os significados que nós colocamos aqui desses dois trigramas. Não vamos falar de todos por causa do nosso tempo, e que não é o objetivo da nossa palestra. Então, tem muito mais outros significados. Nós estamos pegando aqui alguns. Quando, então, ele colocava lá as varetinhas e fazia uma pergunta, e vinha uma resposta, essa resposta não era escrita porque não havia escrita. Ela dava um determinado número. A resposta dava um determinado número. E esse número correspondia a uma dessas figurinhas. Tá certo? Então, no exato momento que correspondia a uma dessas figurinhas, como ele tem o significado da figurinha, aí ele vendo a figurinha, e como ele tinha o significado dela, ele fala, ah, então aqui quer dizer isso. Então eu devo agir assim, assim, assim. É mais do que dizer não. Repare que numa figurinha como essa, com todas essas informações, ela quer dizer muito mais coisas. Então essa é a primeira forma de comunicação com os mortos. E os mortos respondiam através dos trigramas. Com o passar do tempo, Fourier resolveu aprofundar mais. Porque no fundo, não se tem aqui 10 respostas. Uma para sim, outra para não. E nessa arrumação aqui, mais 8 tipos de respostas. A vida é muito mais complexa. E conforme que o homem vai evoluindo, ele vai querendo respostas muito mais complexas. Entendeu? Então ele resolveu unir as figurinhas. Ele resolve unir as figurinhas. E quando ele une as 8 figurinhas, rearrumando elas, colocando uma em cima da outra, nas situações mais variadas, ele construiu os 64 hexagramas. Os 64 hexagramas nada mais são do que o que diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, os maravilhosos trigramas duplos. Então, por isso que o Emmanuel fala em trigramas duplos, porque ele pega esses trigramas e coloca um em cima do outro, e conforme que ele dá a vaga humana, ele consegue 64 possibilidades diferentes. Vamos pegar aqui uma possibilidade. Vamos arrumar vento sob lago, que é o que nos interessa, e vamos colocar aqui o sim, o não, que é o vento, e vamos colocar o lago embaixo, que é o não, o sim e o sim. Nós temos aqui o lago. Ao arrumar esta figurinha, essa é a figurinha 61, dos 64 possibilidades, essa é a de número 61. Existe toda uma facilidade para descobrir as figurinhas. Nos livros do I Ching, eles já dão um mapinha para a gente, onde nós temos os trigramas superiores, os trigramas inferiores, a gente une um com o outro e acha o númerozinho. Tá certo? Ao unir o vento com o lago, ele chega na figura, nós chegamos na figurinha 61, e essa figurinha 61, ela tem um nome, e o nome que foi dado é Verdade Interior. Ora, reparem, então, que ela passa a significar agora uma coisa muito mais complexa. Antes, o vento só trazia uma determinada resposta. O lago só trazia uma determinada resposta. Quando ele une de tal forma em que o vento fica no alto e o lago é a parte interior, por baixo, já passa a ser a 71ª figurinha e ela passa a ter um nome de verdade interior que existe toda uma significação para ela. Agora, quando ele faz a divisão das varetas, ele tem uma dúvida. E os espíritos respondem, dá para ele na contagem o número 61, aí ele já olha para esse trigrama duplo. Isso que Emmanuel diz, que esse trigrama duplo são as maiores verdades de metafísica que o mundo conheceu em todos os tempos, como está no livro A Caminho da Luz. E a gente escreve no nosso livro também, Xing, e a gente transcreve isso lá. Evidentemente que nós não vamos poder falar dos 64. Porque não é o nenhum cabe na nossa palestra. Mas nós vamos falar daquilo que cabe aqui na nossa palestra. Só estou contando esse pequeno da história, que eu acho que não está difícil para a gente entender. Naquela época não havia escrita, e como não tinha escrita, o espírito não ditava um texto. Faz assim, assim, assim. Não havia isso. Então ele não podia ditar um texto. Ele tinha que ditar um símbolo. E nós tínhamos de ter um símbolo aqui para corresponder. Então foi feito determinados desenhos, esses desenhos tinham um significado, e quando o espírito queria responder, ele dava um daquele significado. Aí o sujeito dava um número. E o sujeito ia lá, olhava aquela figurinha, como aquela figurinha tinha um significado, ele dizia, ah, então quer dizer isso, 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 assim, assim. Então se eu fizer assim, 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 vou agir dessa forma aqui, vai dar certo. Aí fazia, dava certo, glórias ao ter passado. Aí o bichinho foi ficando famoso. Poxa, vamos consultar esse cara porque ele está a resposta certa. E quando você o faz de boa vontade, e medita de boa vontade, e se recolhe de boa vontade para pedir ajuda do alto, ele não te abandona nunca. Aí dizia Jesus, eu estarei convosco até o fim dos tempos. O plano espiritual, em todas as épocas da humanidade, sempre que o homem esteve em crise e que o buscou de boa vontade para resolver o seu problema, ele o inspirou. Na medida do possível, dentro do seu nível e da sua capacidade. E ele então pegava uma figurinha e tinha a resposta. Hoje, nós temos textos. Hoje nós temos texto, é muito mais fácil. Então, eu quero ter uma resposta para a minha vida, para uma determinada situação. Então, eu pego um livro desse, miro o olho, um livro como esse do Emmanuel, abro numa página e eu tenho a certeza de que o que esta página vai dizer tem a ver comigo. Aí você fala, não, mas você abriu essa página ao acaso. Não, ainda não. Acaso não. Porque quando a gente lê a página, fala assim, nossa, mas é isso que eu estou precisando ouvir. Olha, se é isso que está precisando ouvir, não foi o acaso. Foi uma intervenção da vida, que é sábia, e te dá aquilo que você precisa para o momento certo. Só que aquele me dá em forma de um texto. Eu leio esse texto e compreendo. Naquela época ele me dava uma figurinha. Aquela figurinha tinha significado. Eu li aquela figurinha, eu vi aquela figurinha, pegava aquele significado e tinha resposta. Era um método mais primitivo, porque o homem tinha mais dificuldade de se comunicar. Ele era mais primário nisso. Mas a ideia é essa. Eu tenho uma dúvida, eu pergunto hoje a um espírito. O espírito incorpora ou no médico através do fenômeno de psicofonia e fala direto comigo. Ou então pega o Chico Xavier e dita logo 400 livros. Mas precisou de haver o quê? Todo um rebuscamento, uma evolução para chegar a este grau de captação. Antes as coisas eram mais primitivas, bem mais primitivas. Bom, assim, nós temos essa figurinha que nos interessa muito, a chamada força interior, que é a relação, segundo Fourier, entre o vento e o lago. Que vocês já podem ver, aqueles que já olharam aqui, que é uma relação entre o vento e o larga. E como existe um inconsciente coletivo, como diz Jung, o que se vive em Israel é a mesma coisa, porque é o mesmo espírito que se vive na China. E em qualquer época, e em qualquer situação, o ser humano é o mesmo. Então, por isso que num sistema simbólico, como também explica a psicologia junguiana, num sistema simbólico nós podemos ler o homem em qualquer época da humanidade, em qualquer situação. Por isso que Freud e principalmente Jung usavam a leitura dos sonhos, já que o sonho tem um padrão de interpretação universal, em qualquer época. Se o sujeito é um africano, se ele é um índio aqui da América, se ele é um egípcio, se ele é um chinês, se ele é um judeu, existe um padrão, um inconsciente coletivo que é o mesmo para todos. Por isso que nós podemos fazer uma leitura igual entre China e o Evangelho e abraçar as teorias, porque o inconsciente coletivo é o mesmo. Aliás, o espírito que dita e que intervém, o invisível atuando no visível, e que sempre atuou em toda a época, em todas as épocas da humanidade, sempre foi o mesmo. Daí dizer Paulo de forma fantástica: há muitos dons, mas um só é o Espírito, que orienta e dita tudo. Feito isso, nós podemos aprofundar um pouquinho mais. Quando, em 1100 a.C., surgiu, o homem já estava numa ignorância com relação às figurinhas. Ele olhava para as figurinhas e não entendia as figurinhas. Tinha esquecido um dos seus significados. Só alguns grandes mestres sabiam. E estava vendo um período muito desagradável naquela época, não diferente de todas as épocas. Naquela época tinha um ditador lá na China. E esse ditador perseguia todo mundo. E até que tinha um camarada lá, que era o Wen Zhen, que merecia assumir o poder, que era um homem do bem e tal, que ele botou o cara na cadeia. O cara foi preso, porque tinha pretensões ao reino. Então o rei vem, como eles cantam na Índia, né? Na China, rei vem falando do seu sofrimento, da sua angústia. Ele foi para a prisão, mas ele evidentemente que não ficou sem fazer nada. Ele aproveitou a prisão para ir naquele recolhimento, naquela meditação, naquele jardim fechado, poderíamos imaginar assim, aquele estado de concentração, de interrogar pelas varetas os seus antepassados e saber uma resposta sobre a vida. Por exemplo, sobre essa ditadura que estava acontecendo, quando essa ditadura acabar, se ele assumir o reino ou não, etc. Qual era o caminho que deveria ser feito, como fazer isso. Então ele vai fazer essa interrogação lá na cadeia. E o tirano até teve que saber o que ele fazia, os soldados que tomavam conta da cadeia e diziam: ah, ele é maluco, ele só fica lá mexendo com os pauzinhos lá, com as varetinhas lá e anotando aquilo tudo. E aí, então, nesse exato momento, o rei ligava, achando que ele, isso aí não tem perigo nenhum, né? Fica só, tem uma arma lá, não, então tem vareta, não tem problema nenhum. E ali ele vivia, ele fazendo o quê? Interrogou os mortos, interrogou então os seus antepassados. Ele não só teve resposta, como o tirano já ia cair. Segundo, ele não ia assumir o poder, ele ia morrer antes, porque os espíritos falam a verdade. Você não vai assumir o poder antes, quando você falecer, é que o reino vai cair. E mais ainda, quem vai assumir, então, vai ser a partir disso o teu irmão e o seu filho vai ajudar nesse reinado. O seu irmão como um descendente direto que vai assumir. Assim, então, ele conversa com a vida, então tem um sistema de comunicação espiritual como qualquer outro. Só que o mestre é um chinês, com as figurinhas. Ele foi simplesmente, porque ele estava ali já um ano e pouco na prisão, ele resolveu aprofundar mais e dar uma contribuição para a humanidade. Como a humanidade já não conseguia ler mais as figurinhas, ele escreveu. Paulo escreveu 64 textos sobre cada um desses hexagramas aqui. Em 64, ele escreveu um texto bem pequeno, sintético, mas é assim mesmo, espírito superior fala pouco e diz muito. Quem fala muito faz palestra longa. Essa turma aí é tudo atrasado. Mas quem fala e diz muito é superior. Então, o que acontece? Ele fez os 64 textos do regimento. Logo depois, ele falece, né? O filho dele participa do reino junto com o tio, que foi lá o imperador, né? da região, e o filho dele, o Duque Shou. Shou é o nome da dinastia. O nome dele era Tan. Não quer dizer agora que unindo os trigramas duplos, né? O Tan com Tan, ele era Tantan, porque ele mexia com ele. Ele era só Tan. Então o Duque Shou, ele resolve dar uma contribuição maior. Ele resolve entrar nos hexagramas e esmiuçar cada hexagrama. Então, como cada hexagrama ele é composto de 6 linhas, e são, então, 384 linhas, porque é 6 vezes 64, ele resolve, então, escrever 384 textos, um para cada linha. É assim, então, que no ano de 1100 a.C., que surgem os primeiros textos do Espírito. 4.000 anos antes de Cristo, nós só tínhamos as 64 figurinhas. Muito antes, só tinha uma, do símbolo não. Em 4.000, nós já temos as figurinhas, as 64. No ano de 1100 a.C., nós já temos já dois textos. Um texto que fala do hexagrama no seu conjunto e outro que fala de cada linha dele, que é feita pelo Duque Shou. O tempo passa. Quando chegou no ano de mais ou menos 500 a.C., já o homem olhava para as figurinhas, não entendia nada. Lia o texto do rei Vem, também o que isso quer dizer? Lia o texto do Duque Shou, o que isso quer dizer? E não entendia. Que nem como muitos leem a Bíblia, lá leem Moisés, leem lá o Levítico, eu não entendo nada. A própria Bíblia é uma parábola de Jesus, como os apóstolos falaram, ouviram a palavra do Senhor, como é dura esse ensino, não entendendo nada. Jesus disse para vocês, o ímpio, que é assim, assim, assim. Tá certo? Então as pessoas não olhavam, não entendiam. Aí aparece Confúcio na jogada, que viveu na mesma época do Lord Step, que nós citávamos aqui. Aliás, se encontraram, conversaram, e Confúcio resolve escrever então um grande clássico. Por isso que Xing é clássico, então é o clássico da mutação, ou o clássico da evolução, poderíamos dizer assim. Bem antes de Darwin, já se falava disso na China. Então, Xing, Confúcio resolve escrever textos sobre o geral escrito pelo rei Vem, o geral escrito pelo rei Vem e um particular escrito pelo Duque Shou. Então ele escreve texto e texto ele acabou escrevendo as chamadas 10 asas, ou melhor, 10 compostos de livros, onde as doutrinas de Confúcio foram se multiplicando. E ele, então, escreve tudo um tratado para a gente poder entender o I Ching. Então, Confúcio, ele, de tanto estudar o I Ching, o couro do seu livro, coeu 3 vezes. Porque o livro era encapado com couro. Então, coeu 3 vezes. Ele disse que se ele tivesse mais 50 anos, ele ia continuar estudando o I Ching. E ele falou que ele, no I Ching, ele aprendeu uma esperança de forma tão grande que se ele soubesse, pelo I Ching, que o mundo ia acabar amanhã, ele hoje plantava uma macieira. Porque ele chegou à ideia de que só existe vida. Foi isso que ele aprendeu. Então, diante desse conceito, tudo foi escrito. E hoje a gente pode chegar às figurinhas de Fourier através dos textos de Confúcio, através dos textos do Duque Tan e através do texto do rei Vento. Tá
fechada a história, podemos sair dessa situação e entrar para onde que a gente quer da relação do vento e do lago. Tá bem? Ora, vamos para aqui. Nós temos que o sinal para vento, a imagem de vento, é espírito. Tanto se eu virar para cá, fica bem fácil da gente entender. O espírito é algo suave. A gente não percebe, mas ele domina tudo. Tanto que quando o espírito vai embora, tudo fica parado. É o caso do defunto. Tem espírito, tem movimento. Não tem espírito, e ele faz de forma suave. Ele é penetrante. Ele domina de tal forma que você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. É nele que tem que haver a meditação. Toda meditação se conduz para o alto, para o espírito, para o infinito. Deus é espírito. E é na meditação que eu encontro Deus. E ele dissipa tudo que é rigidez. Ele consegue de tal forma penetrar que aquilo que era rígido ele consegue mudar. Como o mundo era rígido sem Cristo. Nunca leproso deve ver no mundo. Aleijado, as mulheres, os pescadores, os pobres, com Cristo, ele conseguiu gradativamente dissipar essa rigidez e colocar aqui no mundo palavras como caridade, como perdão, que começa a mudar as estruturas. Fazemos asilos, orfanatos, hospícios, fazemos a caridade, sabemos num movimento como o nosso, só para falar do nosso, que fora da caridade não há salvação. Aquilo que é rígido, que é a nossa materialidade, que é a nossa brutalidade, ele consegue dissipar. Até esse menino aqui, que estava doente, ele consegue de tal forma penetrar e naquela rigidez do cerimonial do palácio, que o sufocava, ele penetra, muda as estruturas, diz que veio para que houvesse vida, vida em plenitude, vida em abundância, e diz mais para o seu pai, vai, porque ele vive. Porque agora ele está numa nova etapa, num novo estágio de materialização espiritual. Então, nessa ideia que nós temos, quando o vento domina sobre o lago, e o lago que traz essa ideia da alegria, o lago traz a ideia da abertura, mas ao mesmo tempo da fragilidade. É muito interessante que a criança vai no lago e pula. O lago não dá medo. Mas no mar, com aquela onda, com aquele barulho que ele faz, etc. Né? E daquele infinitude do mar, ele traz medo. Mas o lago não. Ele não só traz alegria, traz abertura, mas a fragilidade. Porque na matéria, a matéria, o mundo daqui é frágil. Tem que haver comunicação. No lago, a gente fica na beira dele e conversa. Mansamente, uma tarde na beira do lago é agradabilíssimo. Se você ficar na beira do mar por uma tarde, a onda vem e te dá um caixote. Tá certo? Então, o lago ele favorece então, a comunicação. Você pode bater um papo ali. O barulho dele não atrapalha. Tanto que Jesus pregava toda tarde na beira do lago de Cafarnaum. Ele ficava ali pregando e as pessoas ouviam a mensagem. E ele, o lago, pode também espelhar o céu quando ele está sereno. Assim nós vimos que no caso desse rapaz, o lago estava encrespado. E estava agitado, ele estava doente. Então o que o pai faz? Ele vai ao espírito buscar resposta. Como nós, naquela época, o sábio que tinha um animal procurava o domador. Como o escriba que não sabe como proceder, procura um mestre para saber que palavra colocar. Ele, diante da situação desagradável do filho, coisas que no palácio não podia resolver, que os médicos do rei não conseguiam resolver, ele vai buscar o Cristo, buscar o Espírito. E resolve e recebe a resposta da vida e do último estágio, que é o maior estágio de todos, que é o da vida espiritual.
Agora o que nós temos é que o Yin une os dois. Eu queria que vocês olhassem e vissem o que, que acontece no interior desse hexagrama. No interior desse hexagrama, nós dividimos aqui o trigrama inferior e o trigrama superior. Nessa divisão, vocês reparam que está acontecendo algo muito interessante, porque tanto a parte superior, ela traz uma abertura, daí ela poder fazer penetração, em que o positivo, as linhas fortes, podem penetrar por esse risco, por essa abertura. Como no lago, nós temos a rigidez da materialidade, mas há uma abertura mostrando fragilidade. Essa abertura já mostra fragilidade, mas que quer se comunicar. Tanto que nós vemos o nosso Buda saindo do lago, subindo ao espírito, e o espírito em abertura, permitindo acesso, não mostrando rigidez, mas permitindo acesso, faz com que ele se comunique. E aí há uma comunicação do mundo da matéria com o mundo espiritual. E nesta comunicação há um aprendizado. Mais que um aprendizado, ele é penetrado pelo Espírito e agora penetrado por Cristo, ele e toda a sua casa, diz e termina o texto lá de Busa, que ele e toda a sua casa se transforma para Cristo. Então, veja que ao ser aberto a Cristo e buscar esta comunicação e reconhecer a sua fragilidade, ao reconhecer a sua doença, ele vai buscar o alto. E o alto também tem uma abertura. O alto permite acesso, o alto quer a comunicação, o alto quer essa busca. E quando há esse encontro do homem com o espírito, ele é fecundado. O vento sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas ele age e interfere. Por isso que é a frase de Jesus falando com Nicodemos: o vento sopra onde quer. É assim que as traduções materialistas fazem. Mas o que Jesus está dizendo é que o espírito, o pneuma, sopra onde ele quer. É necessário nascer do alto. Ninguém sabe de onde vem o espírito, mas nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que nasce do espírito. Aqui houve um nascimento pelo espírito, porque ele e toda a sua família se transforma para Cristo. Ninguém sabe de onde vem, não de onde que ele vai. Ele estava lá em Caná, mas de lá ele atua e transforma, fazendo toda uma transformação daquela família. Agora, se nós olharmos o texto, nós vamos ficar surpresos. Vamos pegar o texto mais antigo, que é do Rei Vem. Olha o que, é que ele fala. Está lá no julgamento. Verdade interior, que é o nome desse hexagrama. A união do espírito com a matéria chama verdade interior. Diz ele: verdade interior. Porcos e peixes. Boa fortuna. É favorável atravessar as grandes águas. A perseverança é favorável. Verdade interior. Porcos e peixes vão ser influenciados. O peixe é o outro símbolo aqui para a criança. Aí o cristão ser chamado de peixe. Nós dizemos aqui que a criança é aquela fase em que começa o aprendizado para o cristianismo. Nós falávamos disso, que era aquele que estava na fronteira do conhecimento, né? E que no cristianismo também era chamado de peixe. Daí o peixe, ou o porco, o nível mais inferior, ou a criança ou o porco, todos vão ser influenciados pela essa verdade interior. Quando acontece do espírito se manifestar, ele se manifesta para todos. O espírito se manifesta para todos, sem discriminação. O plano espiritual, ele gosta do mais alto como do mais inferior da mesma forma. Não é porque você é um criminoso que ele não ama você da mesma forma como a Maria de Nazaré. Tá certo? Então, até os inferiores vão receber essa vibração de amor. Ele pode não querer aceitar. Ele pode ser rígido e nem ligar. Mas a mensagem vai ficar para ele. Hoje, um corpo tem na sua casa uma Bíblia. Raro é uma pessoa que não tem um Novo Testamento na sua casa. Tá certo? A todos são chamados. Escolhidos são aqueles que se transformam, evidentemente. Mas a mensagem chega a todos e favorece a todos. É interessante como nessa época de Natal acontece isso. Na época de Natal, o sujeito que é peixe, ele se reúne, troca presentes, mas antes de tudo, o maior presente é o da oração, é o do agradecimento, é de falar de Jesus, de viver o espírito de fraternidade. Ali Cristo vive realmente na manjedoura acolhedora do coração deles. Para os outros, só querem saber da materialidade, o cara nem tem Jesus, cara. Não tem nada de Jesus, é só Papai Noel. Então só fica aquele velho estúpido, e todo mundo só fica trocando presente, e fica com medo, bebendo tudo, e quanto mais a bebida for cara, apesar dele não entender nada disso, mas ele vai ficar cara, aqueles copos reluzentes, ele fica naquela inconsciência, naquela alegria. Mas pelo menos ele tem um feriado, ele tem um momento para se distrair. E criar amizade, porque ele troca presente e eu tenho que dar um presente para aquele cara que é o chefe que eu quero promover. Aí ele dá um presente para o chefe e ele ganha uma promoção. Acabam ficando amigos. Amigo, evidentemente, baderna. Amigo só para bebedeira, amigo só para ir para prostíbulo, não importa. Mas já fica amigo, já começa a relacionar um amigo com o outro, etc. Então a vida chega para todo mundo. Na casa, um chega em forma de oração. De transformação espiritual. Na casa, todo cheio de forma de transformar presente. Mas há um momento de alegria e paz. Isso significa que todos são abençoados. Indiretamente, esta força interior, e é uma força interior, ela se manifesta. E vocês podem dizer assim, mas que estupidez esse negócio de Natal, de compra, de shopping, e nós só vivemos para essa loucura de presente. Sim, mas é uma forma maravilhosa de se guardar a mensagem. Os próprios capitalistas guardam mensagem com o nome de Papai Noel, tá certo? De Mary Kay, de Natal, de Jesus. Um dia, lá na frente, daqui a 20, 30, quase 200 anos, um chefe fala, não, por causa disso mesmo, hein? Ih, inventou o negócio de Papai Noel? O que é o negócio de Papai Noel? Ah, não, porque aqui nasceu Jesus. Mas quem é Jesus? Ah, o que, é que ele fala do Evangelho? Ah, fala assim. Ah, então fala de perdão, fala de amor. Aí essa se liberta, sai fora, virou peixe. E os outros continuam com essa coisa toda. Então, é uma forma de perpetuar a mensagem. A vida é inteligente. Se você gosta de jogar, a vida cria um tarô. Aí você joga, 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 fica só no embaralho, se distraindo e tal. O dia que alguém ali inteligente para e vê, pega o tarô, descobre uma porção de verdade que é o estremegista. Registrou através dos seus 22 arcanos maiores, descobre a verdade, pensa e sai do sistema. Então a vida nos fisga. Nos pega, nos pesca, nos coloca na sua rede. Tá? E o homem vai fazendo as bobagens, vai comemorando a Páscoa com um ovo botado por coelho, que nunca botou ovo, mas ele vai ficando nesse negócio todo. E por isso, vai por ele na mentira, ele conserva como um museu a verdade. Um dia alguém vai visitar esse museu dessas trocas de ovo e de presente, de saco do Papai Noel, ele descobre a verdade, se ele der. Então, diz o texto, a verdade interior vai se manifestar. E ela se manifesta, ela mergulha no lago, e se ela pegar pela frente peixe, pode. Se ela pegar pela frente porco, até o porco vai guardar a força interior. Porque o Espírito de Cristo está para todos e ele favorece a todos. Cada um vai interpretar segundo a sua capacidade. Vale a pena, então, diz, fugir, vencer as águas, vencer as dificuldades do lago de casa, vencer a doença, fazer a peregrinação, fazer a travessia. Ela leva a sucesso. Atravessa, vai buscar Cristo, vale a pena, porque se você fizer isso, você se liberta. Mas se não, ao descer, você traz Cristo também. Se você é peixe, fica também vai ser favorecido. Afinal, nós vimos bem aí, não só ele, mas toda a sua casa foi para Cristo. Cada um dentro do nível. Quem é peixe vai no nível. Quem é amigo, como era o caso de Joana de Cusa, vai no nível muito mais alto. O outro vai no nível mais simples. Cada um vai segundo a sua capacidade. Corpo com corpo, gato com gato, cão com cão, mas todos vão. Afinal, quem manda é o Espírito. E ele já sabe a resposta quando ele fala: eu tenho uma obra que o Pai me deu para acabar. Nenhuma ovelha desse rebanho se perderá. Eu sou o Senhor da história. Daqui é alguém que é maior do que o próprio sábado. Porque é Senhor do sábado, é o Senhor da história. Estarei convosco sempre e não caio em dia da lei, sem que tudo esteja cumprido. É um conhecimento pleno, total. É uma força interna. É uma verdade interna, porque ela não entra te impondo. Você vem para mim agora. Isso é ditadura. Isso é como aquele homem da época do rei vem fazia, botando na cadeia. Imagina o Cristo nos colocar na cadeia porque a gente não o aceita. Ele nos dá liberdade e nos dá uma terra maravilhosa como essa. Onde tem belas praias, belo sol, belos rios, muitas boas comidas, e nós fazemos as guerras. Problema nosso. Mas ele nos dá tudo de bom para que a gente aprenda a sua verdade. Ele mesmo vem dessa, numa mensagem maravilhosa, de manjedoura e de histórias incríveis, de parábolas para chegar até o nosso coração, para não chegar de forma tão difícil. E o homem está inventando guerra, terrorismo e crimes e ofensas, e ódios, e Papai Noel, e coelho, a gente vai inventando as loucuras, porque somos loucos. Mas a mensagem vai ficando, e suavemente, sem pressa, ela vai penetrando. Ninguém sabe como vem, nem como vai, nem como passa, mas as pessoas vão se transformando. Daí ele dizer aqui no Furri, vale a pena a travessia das águas, elas estão agitadas, atravessa, porque já já as águas vão ficar serenas e vão espelhar o céu, quando se viver em Cristo. Vamos para Confúcio. Confúcio vai pegar nesse texto e vai explicar. Olha o que Confúcio vai dizer. Verdade interior. Os maleados estão no interior. Aliás, o forte está no centro. Verdade interior. Os maleados, aquilo que parece frágil, está no centro. Mas toda vez que você se abre para Cristo, parece que é fragilidade. Toda vez que Cristo se manifesta com a gente, falando de perdão e naquela abertura do coração, parece que é frágil. O homem chama o cristão de fofoca. O homem chama o bom, o que perdoa, o que não leva em consideração, de frágil, de fraco. Aquele mesmo que vai para a cruz, você é um covarde, desce daí. Onde está o teu Deus para te ajudar, disseram para Jesus. Mas, diz aqui a passagem, a força, diz Confúcio, não está na roupagem interna. Naquilo que é lá dentro, que parece que é fragilidade, ali que o homem do bem tem a sua força. A força do cristão não está na sua exterioridade. Por isso que maravilhosamente a carta do Tarô, a número 11, se chama A Força. E aparece uma mulher linda, frágil, que eu olhei para ela com os olhos especiais. Mas ela é muito bonita, ela abre aquela boca do leão com toda tranquilidade. E a carta se chama Força. E na hora que eu quis falar da força, não botaram um homem valente abrindo a boca do leão. Foi uma mulher nua e linda para fazer isso. É a forma suave, penetrante do Espírito. É uma outra forma. Nós não sabemos por quê que alguém vai para a cruz, é chicoteado, é arrebentado, é grampeado, como ele foi, e transforma a humanidade. E a partir dele, a gente lê assim em todos os livros, mesmo os livros que não falam dele, que não gostam dele, que o odeiam, falam assim, antes dele e depois dele. É assim que a história ficou. Estranho. Ele foi chamado de bandido e foi para a cruz. Agora toda a humanidade fala assim, antes dele e depois dele. é suave, é penetrante, é uma força interior. E esta força está no maleável. Muitas vezes você pensa que a força, quando alguém te ataca, é você atacar ele, e você ataca, ele ataca, e aí você não sabe nem quando é vencido, nem quando é vencedor. Porque há só destruição e sangue. E quando há um vencedor, o outro é escravo. É interessante que quando há perdão, os dois saem de mão dadas, é amigo. O perdão não separa, o perdão unifica. E é uma força de amizade. E não existe a maior força do que a da amizade. Daí dizer Jesus, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E não há maior prova do que dar a vida por um amigo. Ser amigo é se manifestar como a maior forma de ser cristão. Porque você cria fraternidade, laço. E você passa, às vezes, a ter mais intimidade com um amigo do que com seus próprios parentes. Você fala coisas para um amigo, você não fala de outra entidade. Essa é a fraternidade que transcende o sangue, que é o abraço de espírito. E que Confúcio diz, essa força está no maleável. Para o Evangelho, a força está no perdão. Se alguém te bater numa face, dê a outra. Você não cria guerra, cria paz. Se alguém mandar você andar 1.000 passos, dê 2.000. Se alguém te pedir a túnica, dê a capa também. Amar os vossos inimigos, fazer bem por aquele que persegue. Quando você faz isso, você fica penetrante. O outro te destrói, te pisa, mas ele nunca mais vai esquecer o seu olhar de carinho, de perdão e de renúncia. Daí continua Confúcio. A alegria e a suavidade, junto com uma sinceridade profunda, logram transformar o país. A alegria do lado, quando ela se junta com a sinceridade, ou a verdade do espírito, sinceridade é verdade, quando a verdade se junta com a alegria do lado, diz ele aqui, olha o que que forma. Forma uma, quando a alegria e a suavidade, perdão, do lago, quando a alegria do lago se une com a suavidade do espírito, forma uma sinceridade profunda que transforma o país. Eu falei errado. Quando a suavidade do espírito se une à alegria do lago, quando os dois se unem, espírito e homem, forma uma sinceridade profunda. Isso que é a verdade interior. Ter a verdade interior é viver unido ao Espírito. Quando você se sente Espírito imortal, você passa a levar uma vida sincera, uma vida de confiança, uma vida de honestidade. Agora sim, você vai dizer sim, sim, não, não, com razão, com fé, mesmo na cruz. Porque você passa a viver esta integridade. E ele ainda diz assim, Confúcio, o poder da confiança que vai nascer, então, se estende aos porcos e aos peixes. Boa fortuna. Quando você se une a Deus, ao Espírito, peixes e porcos recebem esta confiança. É fantástico quando nós vemos nos mais atrasados, seguindo aquela região absurda do rito, mas seguindo Jesus. Morre por Jesus, fala por Jesus, divulga Jesus, vai de porta em porta batendo, falando de Jesus, ele viu que não entende as coisas, mas ele está lá fazendo isso. E recebendo alguma paz para ele. Porque às vezes ele seria criminoso. Quantos que não entendem ainda a mensagem de profundidade, mas saíram das drogas, saíram do visual, saíram da prostituição, ainda não despertaram para grandezas filosóficas, mas estão lá naquele trabalho menor de fazer aquilo que é preciso dentro da sua capacidade. Gera uma confiança. Você confia no alto e você diz, ah, nele eu acredito. Continua Confúcio. Ele então faz a relação entre o vento e o lago. Qual a imagem que o vento projeta no lago? Diz ele, o vento, o espírito sobre os homens, imagem da verdade interior. A verdade interior se projeta na terra. Assim, o ser superior debate questões penais com cuidado e retarda as execuções. Toda vez que o homem se une ao espírito e ele tem acesso ao espírito, e ele vai lá encarnar em espírito, ele pergunta para o espírito, Senhor, o meu filho sofre? E aí vai começar as discussões de assuntos penais ou de assuntos cárnicos. Ele sofre por causa de quê? Ele errou no passado ou ele sofre porque ele está sufocado? Qual é o tipo de problema que ele tem? Vamos descer, Senhor, para curá-lo? E Jesus disse, esse caso não precisa de prodígios e milagres. Nós já estamos diante de alguém mais evoluído, de alguém que tem uma maior compreensão. Não precisa ser de demonstração física. Vá lá, porque ele vive. Porque o caso dele não é problema cárnico. O caso dele é de doença de espírito, de doença de evolução, em que ele questiona não ficar no mundo, que ele questiona não viver mais dependente do mundo, porque ele agora quer uma nova vida, ele quer sair dessa situação de normalidade para viver as claridades espirituais. Reparem, então, diz Confúcio, basta haver um debate lá no alto, em espírito, para saber sobre essas coisas penais, ou melhor, sobre essas coisas do karma, da dor. E aí, nesse exato momento que se discute sobre isso, se chega então à seguinte conclusão, que deve se retardar todas as execuções. Toda vez que você condena alguém, isso tudo tem que ser retardado. No sentido de que, toda vez que você sobe para viver as coisas do Espírito, para comungar as coisas do Espírito, você já não aponta mais o dedo para condenar ninguém. Ninguém merece mais condenação. Daí diz Jesus, eu não julgo ninguém, eu não julgo o mundo e não vim aqui para julgar ninguém. Por isso que o santo não está apontando o dedo, você é criminoso, você é assassino. Ele só diz, é para cada um estar no seu momento. Daí diz Paulo do Carrasco, cumpra o seu dever, que eu já cumpri o meu. O seu por hora é passar a espada. Até Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos disse, mas não tem o poder de tomar e dar a sua vida. Você não teria poder nenhum se não fosse dado pelo Pai. Cumpra aquilo que você tem que cumprir. Repare que até nesse caso, Jesus não condena Pilatos e diz que o poder dele foi dado pelo alto. Porque quando se chega nessas alturas, você retarda, adia toda forma de condenação. Porque você descobre, como Jesus, que todo aquele que julgar será julgado e com a mesma medida. Não adianta você querer olhar um cisco no olho dos outros se você não vê a trave no seu. Então é só uma questão de subida. Suba, vai viver em espírito. Vale a pena vencer esta a travessia. Vale a pena. Vale a pena porque você descobre outras verdades e acaba percebendo que é o Espírito que dirige a tua vida. E que mesmo sem você saber, e que você pensa que é doença, e que são problemas, e que são situações desagradáveis, não. É ali mesmo que era o Espírito que já estava fazendo sussurros, gritos e gemidos, como a da parturiente para gerar a vida. E a parturiente sofre, chora, mas depois que nasce o neném, ela só quer saber da alegria. Quem diz isso? O próprio Jesus. Muitas vezes nós estamos passando pelos gritos inenarráveis da dor, mas são gritos do Espírito, são gritos de libertação, porque já já chegaremos na sétima hora e na sétima hora perceberemos que vivemos para Cristo, que já não é esta vida mais que corresponde para nós algo, mas é a vida em Cristo, a vida da consciência tranquila de viver aberto para o alto, para que o alto te fecunde, formando a grande confiança da relação do suave no Espírito com a comunicação aberta do lado que somos nós. Quando nos abrimos para Cristo, Ele nos fecunda. Só depende de nós sermos boa terra para darmos 30, 60 ou 100 grãos. fechando aqui o nosso pensamento, depois que Jesus estava na cruz, ele disse para João, o evangelista: filho, eis tua mãe. Mulher, eis teu filho. E a partir daquele momento, Maria se transforma em a mãe universal da cristandade. E vai viver com João, que a convida para morar numa casinha em Éfeso, que até agora, uns dias atrás, o Papa João, o Papa Bento XVI, esteve visitando na Turquia. Então ela vivia naquela casinha com João, que do alto via a distante o mar, quando ela lembrava pela sua visão também lá o lago da Galiléia, onde o seu filho alegremente pregava do barco para a multidão que se comprimia na praia. Ali ela vai viver com João e forma a casa da Santíssima, como era conhecida. João ficava com as educações, com as lutas da implantação da igreja em Éfeso, mas Maria atendia os sofredores. A sua casa se abria para a sopa quente, para o sofredor que precisava ser acariciado para receber conforto na alma. Ela falava do seu filho, falava das coisas espirituais, mas mais que isso, lavava as feridas e mais do que as feridas da lepra, consolava os corações. Era uma aproximação em que o céu fazia com a terra, deixando o anjo materializado aqui entre nós, que era Maria. E Maria fazia essa aproximação como um maleável que une o Espírito ao lago para que o homem pudesse comungar de alguma forma com Jesus. E ali com a Santíssima, o Evangelho em Éfeso foi implantado. E o Oriente recebeu as bênçãos de uma interpretação de João no seu Evangelho encantadora. Daí dizer o grande pai da igreja, Orígenes, que é impossível ler João sem buscarmos Maria. Daí nós estamos aqui ao terminar esse estudo de João, dessa parte do encontro com a família Gusa, com Jesus, nós buscarmos essa visão de Maria. Eu queria que vocês me acompanhassem nesse roteiro, em que Maria, trabalhando ali em Éfeso e fazendo o desenvolvimento da cristandade na chamada Casa da Santíssima, onde que muitos sofredores vinham ali de dia e de noite, que às vezes até a hora da noite ela ficava atendendo com carinho aqueles sofredores. E ali, então, depois das pregações de João, continuavam aqueles colóquios sobre a vida do menino. E quando ela já estava já com o cabelo branco, já todo tomado já pela idade, depois dela ter pedido, a ter recebido a palavra espera dada pelo seu filho, para que espera, minha mãe, é necessário que permaneças na terra, para que a terra possa comungar a mensagem da caridade e se aproximar do céu pelos gestos da humildade e da fraternidade. Espera, minha mãe, permaneça na terra para implantar esse serviço. Maria realiza tudo isso em sua plenitude. Um dia em que a saudade estava mais forte no seu coração, em que ela olhava lá do altozinho da casa e via o mar, e que lembrava lá no seu lago distante da Galiléia, ali quando ela estava em meditações mais profundas, quase que há lágrimas, e com o coração apertado de saudade, daquelas mensagens tão lindas que o seu filho fecundava naquelas almas, chega um necessitado, um mendigo pedindo ajuda, e ela o convida para entrar. E na hora que ela vai dar ajuda, é o homem que começa a falar, falando do consolo que era o Evangelho, falando do consolo que era a mensagem de libertação, falando daquilo que trazia a fraternidade e principalmente o gesto da caridade, aliviando sofrimentos, aliviando dores e mostrando para o homem um caminho de libertação, mostrando que o reino dos céus não passa nunca. Todas as pequenas fraquezas dos homens, todas passam. As tiranias também passam. Só o reino dos céus que é eterno, quando ele entra no seu coração, você permita com que ele se manifeste. E Maria, ouvindo aquilo, ela achou estranho, porque todos que entravam ali, entravam para receber. E ali, pela primeira vez, veio um mendigo que falava de coisas que mais alegravam o seu coração, atirando daquelas reflexões, do que mais da necessidade dela falar e dela se exprimir falando do seu filho. Foi assim, então, que ela o olha de forma um pouco diferente e, penetrando nos seus olhos, reconhece que era o seu querido filho. Estava ali com ele. Ela observa as chagas, ela observa nos pés as marcas, ela o abraça e o percebe a chaga dos lados, perto do coração, quando ela, da cruz, de imensa dor, viu que o soldado o havia ferido com a lança. Estava diante do seu filho. E ele diz para ela: é isso mesmo, minha mãe. Sou eu. Sou eu que estou aqui e é da vontade do meu pai que repousas nos meus braços para que no reino do céu tu venha a ser chamada a rainha dos anjos. E agora, quando ela é convidada para passar para o lado da vida e viver em plenitude com Cristo, mais uma vez a palavra espera. Espera, meu filho. Sei que pelo mundo almas sofrem, almas se angustiam, e por causa do teu evangelho, muitos estão morrendo. Chegaram até os meus ouvidos os lamentos de tantos cristãos. E eu só em pensar isso, a sua mente se transportou para o lago da Galileia. Ela percebeu ali, recordando naquele ambiente risonho e alegre, as verdades que Jesus falava. A alegria daqueles momentos contagiantes do início do Evangelho, a simplicidade das parábolas, as curas, a alegria das crianças em que Jesus, reunindo-as, dizia: vinde a mim, todos que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham a mim as criancinhas. Ao perceber isso, ela se projeta para a cidade grande de Roma, onde os cristãos estavam sofrendo. Era o ano de 68 e naquele ano muitos já estavam em épicos extremamente arrogantes, extremamente intransigentes, seguindo de tochas humanas para agregar a festa dos rebeldes do Espírito, servindo de alegria nos círculos, em alegria passageira, a alegria que não fica para sempre no coração, porque são fogos que passam, porque não despertam as realidades espirituais, nem cria a maleabilidade interior, a só rigidez. Por isso que é uma alegria fria e passageira. No entanto, Maria se transporta para lá. E numa caravana de anjos em que ela já era rainha, ela penetra na prisão de Esquilino. E ali, diante de tantas almas sofridas que estavam aguardando o momento do suplício, do martírio, todos ali sentiram algo diferente, como uma vibração estranha, como se o vento estivesse se manifestando naquelas almas. E agitadas, sentiam algo diferente. Maria deu a sua vibração para todos. Orou profundamente. Antes podia pedir para que o seu filho os tirasse dali. Mas ela sabia que antes de tudo era necessário suportar a cruz. Nega a si mesmo e carrega cada dia a sua cruz, diz meu filho, a sua dor, o filho dela. A sua dor passará, vem e segue. Esses que matam só matam o corpo, mas o espírito sobrevive para sempre. Por isso que não era justo pedir isso ao filho, mas era justo em oração, em profunda oração, que confortasse a todos, que dessem coragem, para que o sangue do martírio se transformasse na semente que pudesse mudar a cara, a fisionomia do mundo. E ela ora intensamente ali na prisão. Todos, sem saber porquê, como um vento estranho, suavemente penetrava do alto, emocionava os que aguardavam o martírio. E uma que mais chorava, num canto abafado ao filho, que era Joana de Cusa, que estava ali esperando o martírio, recebe naquele momento a vibração próxima de Maria. E ela chega ao seu ouvido e diz: canta, minha filha, canta, porque pela música nós podemos, em alegria, a alegria do lago, daquele lago onde você vivia com seu filho, pela alegria do lago, chegarmos mais perto do alto. É a alegria que abre o coração para nós sermos penetrados pelas forças do Altíssimo. Canta, e aí, inspira. inspirado por Maria, surgem os primeiros hinos cristãos. E Joana começa, então, a cantar. E todos começam a acompanhar. Ave Cristo! Aqueles que vão morrer, Senhor, te saúdam. E a caravana da dor começa a partir. Em breve estava ela amarrada no poste, junto com o filho, para ser incendiada. E mais distante, vibrando mais no alto, uma força dizia: agora é dor, que se manifesta como trovão, vergastando, torturando, destruindo. No entanto, Cristo reina. E amanhã contemplaremos o celeste despertar. E quando o Espírito começou a se libertar, subindo com os incensos chineses para as alegrias do alto, para receber o brado de afago, de amor, de glória a Deus nas alturas dado por Cristo, os anjos cantavam assim no ouvido de Joana e de seu filho que ainda se torturava numa beira em chama. Reis, heróis, juízes, generais e tiranos, entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram aqui na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, seguindo, arrojados, insanos, ébrios de ostentação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre, e brilhando por sol generoso e fecundo em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o rei do amor que nunca morre. Muita paz. Fique com Deus. Um feliz Natal e um 2007 tomado de realização espiritual. Que seja aquele ano de trabalho em Cristo. Muita paz.